São 11 horas 7 minutos, temperatura 14 graus, sol voltou a brilhar, o céu está mais claro, né? Depois de um período de uma certa nebulosidade. Estamos com o temática, o que acontece é assunto e naturalmente não poderia ser outro, né? Os assuntos são todos relacionados a esse momento que estamos vivendo, um momento diferente de pandemia, onde temos graves problemas a nível mundial. No Brasil também a situação vem piorando a cada dia em muitas regiões, principalmente nos grandes centros, mas pertinho da gente já temos casos aí de pessoas infectadas, já casos de mortes em função do coronavírus. Vamos saber como essa situação se apresenta em Lagoa Vermelha na visão da enfermeira e vereadora Márcia Silvana do Carmo. E da mesma forma queremos avaliar, né, de que forma essas medidas que estão sendo adotadas trazem benefícios, estão sendo olhadas, estão sendo respeitadas pela população na visão da vereadora. Márcia, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Uma satisfação estarmos aqui, embora para falar de um assunto não tão agradável, né, Flávio? Mas acho que é bem importante falarmos e sempre estarmos repetindo, por ser uma situação grave e que muitas vezes a gente acha que por ser do interior essa situação não vai chegar até nós. Mas eu acho que aí é que pode estar morando o perigo, né? De ameaça desses vírus aí nas cidades menores.
Essa é uma questão que divide muito as opiniões, inclusive nas redes sociais, há muitos debates em relação a isso, se essas medidas de isolamento social realmente são necessárias, se essa é uma questão muito mais política do que de saúde, e parece que só no Brasil há esse debate, não é, Márcia?
Pois é, eu também já me questionei sobre isso, né, e a gente acaba tendo pessoas que a gente conhece em outros países, e hoje a internet facilita muito essas conversas, sem custos, né, pra gente, e a gente acaba trazendo essas informações, e realmente eu acho que isso é uma coisa bem intensificada aqui no Brasil. Eu vou já de início, Flávio, dizer que é muito difícil a gente julgar alguém quando toma uma iniciativa em relação à decisão de fazer isso ou aquilo em relação ao coronavírus, por ser uma doença muito nova ainda e estar em muitos estudos. Por isso que as opiniões dos estudiosos, dos cientistas, dos epidemiologistas, elas mudam, porque é conforme o comportamento desse vírus que está sendo estudado é que as atitudes vão sendo tomadas. Mas uma coisa eu acho que nos referencia, que é a gente poder ver a experiência que outros países já tiveram e que foram drásticas. Então eu me pergunto, se é o mesmo agente causador, que é o Covid-19, embora ele possa estar apresentando mudanças em relação ao clima, mudanças comportamentais, ele é o mesmo agente causador dessa pandemia. Então, por que será que ele seria tão diferente aqui no Brasil? Então, eu penso que nós temos que nos balizar dessas experiências drásticas que tiveram nos outros países e tentar trazer para a gente poder fazer uma prevenção. Nós estamos tendo a chance de fazer essa prevenção, de poder fazer com que as nossas vidas sejam guardadas, sejam essas mortes, né? Não cheguem nesse grau que chegou em outros países, como os Estados Unidos, Europa, que estão perdendo o controle, né? Então, eu acho que dados a gente tem que olhar. Por exemplo, quando surgiu aqui no Brasil, em 51 dias, ele saiu das grandes capitais e foi para as cidades do interior. Nós já temos 1.158 municípios infectados no Brasil. Em um mês, os 26 estados e o Distrito Federal já estavam com casos confirmados. Então, só no Rio Grande do Sul nós temos em torno, esse dado muda toda hora, né? Mas 792 mortes, acredito que hoje deve estar, 22 mortes, né? Com 792 casos confirmados. Então, muitas pessoas acham que isso não é um dado para a gente se alarmar, que nós estamos numa situação confortável no Brasil. Eu quero acreditar, e aqui eu tenho uma situação de ser da área da saúde, então nós temos, eu acho, um entendimento diferente em relação a esses vírus, que muita gente não tem, não acredita. A minha própria mãe tem dificuldade de entender, mas é uma coisa que a gente não enxerga. Como é que a gente vai conseguir só ficando aqui, como é que nós vamos conseguir fazer ele perder força, ele sumir? Nós, da área da saúde, temos um entendimento diferente. Eu acredito que nós estamos nessa situação mais confortável em relação aos outros países, porque iniciamos o isolamento social antecipado, precocemente. E isso já se mostrou em outros países. Existem países, por exemplo, que não têm um isolamento social tão acentuado, mas eles têm medidas de higiene, medidas de proteção muito definidas. Hong Kong, por exemplo, você não encontra uma pessoa sem máscara na rua, porque eles já colocaram no seu dia a dia, na sua rotina, o uso dessa máscara, que nós já sabemos que ela diminui muito a possibilidade de contágio. Aqui em Lagoa nós temos que evoluir nesse sentido. Temos como observar a questão da economia, só que eu peço também para fazerem uma avaliação lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, né? Em Portugal, por exemplo, as pessoas estão confinadas há quase um mês. Lá não se levou em consideração se estão quebrando firmas, se estão quebrando lojas, se pessoas estão passando fome. Por quê? Porque o vírus não está dando essa oportunidade de pensar, porque as mortes são demais. Né? Então, nós temos que ter uma cautela em relação a isso. O isolamento social total, ele não precisa ser empregado agora, então vamos acentuar as medidas. Só que não é o que nós estamos vendo aqui em Lagoa Vermelha. No sábado, por exemplo, que ainda estava em vigor o decreto do prefeito, era um trânsito imenso, as pessoas sem máscaras, as pessoas aglomeradas, não observando o distanciamento. As pessoas vão nos estabelecimentos, por exemplo, bancários, para usar o terminal, lá o caixa, depois que fecha o horário comercial, e não observam que lá dentro tem 20, 30 pessoas respirando o mesmo ar, sem máscara, sem ventilação nenhuma. Então, essa consciência nós temos que ter. Nós queremos que os comércios fiquem abertos, que nós tenhamos o retorno das nossas atividades, mas o que nós estamos fazendo para poder, então, concomitante a isso, termos um resguardo? Eu penso que o coronavírus não é uma brincadeira. Então, as pessoas dizem assim, não colocam quantas pessoas já se curaram do coronavírus. Eu estava lendo a semana passada e estou falando que é todo dia, esse dado muda, mas tinha, por exemplo, 150 pessoas deram alta aqui no Brasil de curados pelo coronavírus e 130 tinha morrido. Então, as pessoas dizem, olha, está curando muito mais do que morre. 130 pessoas. Se for uma pessoa da minha família, da tua família, esse número não importa. Não é esse cálculo que a gente faz, a não ser que a gente pegue a teoria do novo ministro da Saúde, né?
Pois é, até a propósito, como você viu a queda do Mandetta, Márcia, e a nomeação desse novo ministro, o que vai mudar, na tua opinião?
O Mandetta participou, por exemplo, do congelamento dos recursos que vinha para a saúde, né? Com esse congelamento, na aprovação da PEC lá em 2017, nós deixamos de injetar, a nível de Brasil, na saúde, em 2019, 20 bilhões de reais. Porque a lei, a PEC, essa emenda constitucional, que não é a PEC, a emenda constitucional que foi aprovada em 2017 com a aprovação do Mandetta, foi realmente que os recursos destinados para a área da saúde, a partir de então, pudessem ter um reajuste somente em cima da inflação. Pega o que foi repassado para a União no ano anterior, mais a inflação. Isso está sendo menor do que o que era estipulado e que foi regulamentado no governo Dilma, que era um mínimo de 15% da saúde. Em 2019, nós tivemos um repasse de 13% para a saúde, né? Mas, apesar disso, eu acho que o Mandetta vinha fazendo o que eu considero o mais sensato, é decisões técnicas em cima de uma situação que é vital, que é vida, que não dá para decidir depois e que esse vírus ataca muito rápido. Então, eu penso que mudar agora desestabiliza toda a equipe que estava organizada. Porém, o governo está pensando diferente, né? E o que me surpreende é que o novo ministro, Nelson Tisch, ele anteriormente estava numa entrevista que ele deu há dias atrás, eu acho que foi em março, ele concordava com essa decisão do Mandetta e estava contrário à posição do presidente na questão do isolamento vertical e defendia o isolamento horizontal, que é fazer um isolamento mais drástico, vamos dizer. Não é total, mas é com medidas não só em relação àquelas pessoas que têm doenças crônicas, né, como os idosos ficarem em casa, mas incentivar que as pessoas que não precisam sair, que têm serviços não essenciais, que pudessem reduzir, né, a sua caminhada, a sua saída às ruas. Então, eu acho que vamos ter que esperar, né? Também me chama a atenção o ministro, que ele é dono de uma das maiores redes de planos de saúde privados do Brasil, né? E que ele não tem experiência nenhuma em saúde pública. Em saúde pública, nós sabemos que a nossa população é mais do que 15% acima de 60 anos. Que a nossa população idosa, ela é muito numerosa. Então, o ministro da Saúde dizer que entre nós salvarmos um idoso, se tiver um adolescente, nós temos que priorizar o adolescente, é ir contra de 15% a 20% da população brasileira. Então, cai por terra todo aquele esforço que nós estamos fazendo para as pessoas terem longevidade, viverem uma vida saudável, que está tão em moda, ter uma saúde ativa, fazer exercícios físicos, todos os programas que se instituem dentro dos municípios, isso cai por terra. Por que nós queremos que as pessoas vivam melhor e mais? Se ela não é interessante lá na frente. Então, eu acho que é um pouco contraditório, mas as pessoas hoje estão precisando de ânimo, de expectativa. E eu preciso ter, né, nós precisamos ter uma expectativa que esse ministro, que é médico, possa ter, né, na sua formação uma decisão de salvar vidas, independente de que idade ela possa ter, independente de que cor ela possa ter, ou independente de que condição econômica ela possa ter. Né. Eu penso que nós temos que fazer o nosso trabalho, o nosso tema de casa, também acho que nós provavelmente devemos ter o coronavírus circulando por aqui assintomático, né? Eu mandei algumas sugestões, estava conversando por WhatsApp com o prefeito, sei que ele deve estar bastante atormentado nesse período, porque não é fácil essa situação. Ele não visualizou a minha sugestão, né? Mas eu, dentro do possível, eu acho que seria... Também, eu sei que isso é difícil, mas fazer uma amostragem, testar algumas pessoas aleatórias para a gente ver em que situação que se encontra, né, o município de Lagoa Vermelha, mais ou menos nos moldes que foi feito lá no município de Pelotas. Né. Também poderia propor uma situação de abertura intermitente entre os locais, que já foi feito em algumas cidades que deu certo, por exemplo, estipular dias. Segunda, quarta e sexta, abre os comércios de roupa, terça e quinta de calçado, alguma coisa nesse sentido, para que não tenha assim, uma circulação tão aumentada nas ruas nesse período que nós ainda não sabemos do comportamento desse vírus direito, né?
Mas até em função disso, como você analisa as medidas que foram adotadas até agora e aquilo que você salientava, né? O que, que poderia ainda ser feito para que as pessoas tomassem maior consciência?
Intensificação de campanha. Sugeri para o prefeito, mas torno a dizer, ele não visualizou, então acho que torno público aqui. Eu acho que mais pessoas, e daí eu acho que o comitê está fazendo um trabalho interessante, porque a gente está bem envolvido ali com os profissionais, com alguns profissionais, fazer lives curtinhas, envolvendo os profissionais do hospital, do comitê, os secretários da administração, o prefeito, o secretário da saúde, intensificando, porque o que nós temos visto? As pessoas comentando no Face sobre decreto do estado, decreto do município, decreto de outros municípios, então acho que isso está um pouco confuso. Incentivar, porque se você não fica apertando na tecla, as pessoas vão relaxando no sentido assim, eu usava máscara, mas acho que não precisa, porque não falaram mais. Tem que falar, tem que instituir como hábito. Precisa ser sob decreto? Gente, é a prevenção da minha saúde. Aí falam a questão dos pais, dos avós ficarem em casa. Aí os filhos vão para as aulas ou vão trabalhar e não tomam as medidas e vêm para casa e contaminam essas pessoas. Não adiantou nós deixarmos uma parte da população em clausura dentro da casa sem poder sair na rua, se os outros não fizeram a sua parte. Então eu acho que a intensificação da campanha ela tem que ser maior, ela tem que ser direta. A gente tem que colocar pessoas na rua com uma vestimenta diferente, indo nos estabelecimentos que não estão respeitando, chamando atenção para essas questões. Não estou aqui criticando se abriram o comércio ou não, porque o prefeito nem tinha postado o decreto, já tinha loja aberta. Então, eu acho que é nesse sentido assim, que eu acho que quem tem que dominar o controle é a administração pública, e nós temos que seguir a orientação que o secretário da Saúde e o prefeito estão dando. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas tem que ficar claro por parte da administração o que é que tem que ser feito. Nem todo mundo tem acesso toda hora ao Facebook, por exemplo.
Então, é uma questão importante, Márcia, até aproveitando essa situação. Um ouvinte aqui pergunta, assim como se distribuem camisinhas durante o carnaval, haveria necessidade do poder público também distribuir as máscaras para a população? Isso poderia ser, nesse momento, um incentivo?
Flávio, para resumir isso e ver o quão importante é nós fazermos a prevenção e evitar com que esse vírus chegue aqui, nós não temos no município de Lagoa Vermelha, e não é só em Lagoa Vermelha, está faltando máscara, a máscara que as normas dão extrema segurança, não, que deve ser usada primeiramente pelos profissionais, não tem em Lagoa Vermelha. Está faltando nos municípios, não tem onde comprar. Nós temos profissionais que estão trabalhando com máscaras de pano. Então, para o município fazer ou para o município distribuir, eu acho que seria uma promessa que hoje está praticamente impossível de poder ser cumprida. Mas nós podemos confeccionar a nossa máscara em casa, que é facílimo. Pega um pano com borrachinha de dinheiro, com rabicó. É só entrar na internet, não precisa nem costurar. Ontem eu aprendi um modelo que se faz com fio de malha. Então, quer dizer, nós podemos fazer a nossa máscara. Por que esperar pelo poder público? Né? Nós podemos fazer esse investimento. Não podemos dar a desculpa, não estou usando máscara porque não tem disponível. Vamos fazer a nossa. Eu vi também a dona Águeda Escalabrim, ela viajou e deu um modelo de burca, né, que faça um lenço. Qual é a mulher que não tem um lenço, um pano em casa? Então, quer dizer, isso nós podemos fazer. As pessoas também reclamavam muito do álcool gel. O álcool gel é para ser usado dentro da bolsa, do carro, em situações que eu não posso lavar a mão. Eu, por exemplo, estou praticamente só em casa e estou fazendo muitas atividades, mas a gente pode fazer de outra forma. Eu não uso álcool gel praticamente. Eu uso sabão para limpar as coisas, detergente, e lavo a mão com água e sabão. Então, quer dizer, nós podemos fazer a nossa parte também, né? Então, eu acho que essa questão da máscara, eu faria uma campanha, enquanto gestora, se fosse, para usar a máscara. Vamos usar, não vamos rir de quem está usando, né? Vamos elogiar quem está usando, vamos incentivar esses cuidados, né? Para que a gente possa, lá na frente, não se arrepender de não ter feito.
Pois é, e uma questão importante, Márcia, inclusive foi motivo de uma live que você fez, divulgando a forma correta de usar, porque a gente percebe as pessoas usando a máscara um pouco no queixo, um pouco na testa, tirando a máscara para falar, tocando o tempo todo na máscara, sem ter lavado as mãos ou higienizado. Isso também é uma situação que nem todos os que usam máscara estão sabendo usar da forma correta, adequada, né?
É uma situação nova, né? Sempre que é uma situação nova, a gente demora para se habituar. Nós só vamos nos habituar com o uso contínuo. Nós vimos esses dias agora, saiu no Facebook, um prefeito de uma cidade que ele foi dar uma coletiva incentivando, falando sobre o decreto que ele tinha instalado no município. Ele tirou a máscara para falar melhor no microfone e limpou a máscara, estava limpando o celular com a máscara. Então, quer dizer, são atos impensados, porque não é parte do nosso dia a dia. Então, é até ruim respirar. Então, ele só vai ficar melhor para respirar, eu não vou ter essa dificuldade se eu estiver acostumada com a máscara. Usa em casa um pouquinho, vai usando devagarinho. Tem que pegar pelo elástico atrás da orelha. E quando tirar, enrolar ela, botar dentro de um saquinho plástico. Lava com água e sabão, não precisa nem pôr na que boa. É só lavar com água e sabão que o vírus vai morrer. Né? Então, são essas situações que eu acho que ela precisa ser entendida. Isso que eu falei antes da dificuldade, nós que somos da área da saúde, temos o aprendizado foi nesse sentido. Então, nós entendemos que tem aquela área que não pode ser tocada, para nós é mais fácil. Mas para a maioria da população, quem é leigo, não tem essa obrigação de saber. Então, ela tem que ser orientada. Colocou a máscara, não pode mais colocar a mão. Né? Se tocou sem querer, aí sim usa o álcool gel. Né? Se não pode lavar a mão, usa o álcool gel. Então, o uso correto, ele também deve ser incentivado. Os outros cuidados, assim, eu tenho saído uma vez por semana na rua para ir no mercado, daí aproveito e vou na farmácia. Tem que chegar em casa e lavar tudo. Ele é chato fazer isso. Né? Então, eu imagino se as pessoas saem todo dia, tu tem que tirar o calçado, tu tem que tirar a roupa, ir tomar banho. Né? Então, é difícil isso, a gente observar. Então, cair no desleixo, vamos dizer assim, ele é fácil. Se nós não tivermos alguém assim nos orientando que não é brincadeira isso, que mortes estão ocorrendo, né, que isso pode se agravar, e aí sim, talvez nós tenhamos que fazer uma mudança de comportamento drástica para nós podermos manter a nossa vida, né? Não se quer isso, né? Então, eu acho que precisa da colaboração, né? Ficar em casa quem puder, quem não puder, usar máscara, né? Mas temos que usar, temos que fazer a nossa parte.
O Jean está fazendo um comentário aqui no Atis que com a abertura do comércio pode circular mais pessoas em outras cidades em Lagoa Vermelha e até mesmo não seria interessante autorizar ou combinar que os quadros de funcionários fossem reduzidos de forma intercalada nesse momento, Márcia?
Eu acredito que sim. É, e isso é uma atitude, por exemplo, de preservação do próprio lojista, vamos dizer assim, do próprio comércio, porque não é só lojas, né, é outros estabelecimentos comerciais. Não se quer funcionário doente, né? Então, se vai diminuir, porque no decreto reduz, que eu acho muito difícil, né, por exemplo, nas igrejas. Ah, reduzir lá 20%, 30% da capacidade. Aí fica alguém na porta dizendo, não, tu não pode entrar. Tu fica no culto, você não pode assistir a missa hoje. Já deu. É muito complicado isso, né? É bem complicado. Então, eu penso que a redução, e falei, como falei, né, nesses municípios, que já deu certo, né, a experiência de intercalar dias abertos são estratégias, afinal. Mas acho que isso tem que ser conversado, muito conversado, e quando posto para a população, ser uma coisa clara, para que as pessoas não fiquem perdidas, né? Porque senão perguntam assim, ah, mas abriu o comércio, mas e as academias não vão abrir? Né? Por que eu não posso trabalhar e o outro pode? Então, eu acho que isso faz com que caia no descaso. Aí é difícil as pessoas ficarem, por exemplo, seguirem uma norma, né? Ela tem que ser muito clara. E repito, não é fácil, né? Porque atingiu 100% de uma população, não tem como impedir que uma pessoa venha de outro município, que tu não saiba o comportamento, né, da pessoa, o comportamento que eu digo, se ela está ou não em isolamento, fazendo as medidas protetivas. Então, a gente tem que... uma coisa que a gente aprendia, né, quando desde estudante, quem era da área da saúde, quando você vai tratar um paciente, você não vai perguntar para ele se ele é portador de uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, o HIV. Então, você vai tratar ele como se HIV positivo ele fosse, no sentido dos equipamentos que você vai usar, dos cuidados que você vai usar para preservar a tua saúde. Usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, as luvas, o óculos, afinal, a máscara, aquilo que tem que ser usado. Então, eu acho que é nesse sentido. O vírus está por aí, não sabemos se ele vai se achegar aqui em Lagoa, de que forma ele vai se achegar, eu acredito que ele já esteja e que a gente tenha casos assintomáticos, né? E nós temos que fazer a nossa parte, né? E acho que não é muito o que está se pedindo, né? Eu acho que é fazer isso de uma forma bem consciente.
Muito bem. Márcia, até tem orientações e outras medidas que são transmitidas, mas você chama a atenção que muitas vezes falta essa clareza, essa objetividade para que as pessoas se convençam.
Eu acho que tem que usar outros meios, né? Acho que, por exemplo, assim, tem pessoas que confiam, por exemplo, no profissional X. Eu falando hoje aqui, tem muitos, eu conheço a Márcia. Olha, ela está dizendo que é para usar máscara, que é para ficar em casa se puder, que é para lavar as mãos, né? Que é para não ter muito contato, para ficar num distanciamento de uns 2 metros quando eu for no mercado. Se eu chegar do mercado, eu tenho que fazer a lavagem lá com água e sabão ou passar álcool gel, tirar o sapato antes de entrar dentro de casa. Eu conheço ela. Vou seguir essas dicas. Tem pessoas que confiam no Flávio Weber. Então, quanto mais pessoas falarem, nós vamos enraizando, dispersando essas informações. Porque tem pessoas que não gostam da Márcia, mas gostam do Flávio. Então, o Flávio falou... Você me entende, Flávio? Então, eu acho que essas questões, elas têm que ter uma linguagem clara, dinâmica, pegar profissionais que estão trabalhando lá nos ISS e fazer videozinhos. Eu acredito que a prefeitura deva ter espaços na rádio, gravar, fazer gravações. Olha, eu sou fulano de tal, sou técnica em enfermagem, eu sou médico tal. A gente está pedindo para que você, né, ou não venha, ligue se você tiver algum sintoma. Intensificar essas campanhas e colocar alguém na rua também para fiscalizar, até que as pessoas aprendam que nós podemos voltar à normalidade ou ter uma condição de abrir os nossos comércios, de ter uma vida mais normal, de nos preocuparmos com a nossa economia, se nós pudermos ter, né, uma consciência, uma postura diferente. Então, eu estou temerosa como é que vai ser o final de semana, porque isso... A minha preocupação nessas possibilidades de mais liberdade é uma falsa ilusão de que nós estamos bem, que não tem mais perigo. Aí as pessoas vão tomar mate na praça, porque o sol está bonito, vão passear com seus animais, vão... E pode isso? Não pode.
Nós pois é, aqui um ouvinte pergunta algo que também a gente sabe que acontece e nem sempre sabe o que dizer, Márcio. A pessoa tem um idoso em casa de 18 anos que teima em sair, não se cuida, e ele afirma, se correr o bicho pega, se pegar o bicho come, não adianta a gente ficar em casa. E o que, que dá para dizer para essas pessoas que, mesmo com todas essas recomendações, não querem atender esse convite?
Primeiro que ele está sendo irresponsável. Porque se ele não está preocupado com a sua saúde, ele pode sair, se contaminar, vai tirar um leito, né, vai usar um leito, no caso, se tiver, ele usará um leito, né? E ele se contaminando, ele terá a possibilidade de passar também para outras pessoas. Talvez para o neto que ele goste, para o filho que sustente ele, ou que seja com quem ele more, com as pessoas que ele gosta. Então, não tem como segurar. Vai na horta. Nós moramos no interior. É difícil não ter um espaço que tu possa caminhar perto da tua casa. Usa máscara. Cuida. Mas não sai tanto. Tem que insistir. Às vezes não é fácil. A gente conversa com pessoas assim. Tenta fazer atividades dentro de casa com esse idoso. Jogar carta. Contar histórias. A minha mãe tem contado a vida dela desde a infância. Todo dia tem uma história nova para contar, né? Os filhos fazem videochamada todo dia, os netos mandam fotos, os bisnetos mandam fotos toda hora. Nós inventamos receitas dentro de casa, pintamos a unha. Tem que inventar, né? É uma redescoberta, uma reinvenção para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Perderão todos com isso, de uma forma ou de outra. Mas uns perderão vida que não tem como recuperar. E é isso que nós precisamos ter consciente. Então, assim, se nós queremos ter uma liberdade maior, mas essa liberdade tem que ser com muita responsabilidade. Então, isso depende da consciência de todo mundo.
Com certeza. Márcia, muito obrigado pela tua participação, pelas, né, reflexões e orientações que você nos transmitiu hoje aqui no Temática.
Eu que agradeço, Fábio, sempre lembrando assim, ó, a nossa única intenção é de ajudar nisso. Que eu imagino quão difícil está sendo para que as autoridades municipais, o prefeito, o secretário, as pessoas envolvidas tomem atitudes, né? Porque beneficia, parece que beneficia uns e prejudica outros. Na verdade, o que se quer é beneficiar todo mundo com saúde. Então, eu acho que a forma como nós estamos encarando, né, e o nosso comportamento é que vai dar êxito ou não, né, para o nosso município.
Com certeza. Um grande abraço, Márcia. Tudo de bom. Márcia Silvana do Carmo, vereadora e enfermeira, né, também já aposentada, participou do nosso programa nesta manhã de sexta-feira. São 9h37, nós vamos para o intervalo. Em seguida tem mais informações aqui no programa, tem novidades também para você. Você gosta de novidade? Chegou a hora, então está abrindo suas portas hoje. Magia das Pedras, incenso, santa de pedra, bombas, spray, terços, Buda, colares e pedras e muito mais. Venha conhecer Magia das Pedras na 7 de setembro, descendo a rua do Banrisul. Esperamos por vocês com muitas novidades na Magia das Pedras.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.